Tá na hora da gente bater papo por aqui e o assunto é maravilhoso, interessantíssimo. A gente vai falar sobre a Laura. Sabem quem é a Laura? A Laura é um robô que foi criado pelo Hugo Morales, ele que é infectologista e tá na linha conosco para contar um pouquinho dessa experiência, nos contar como que essa robô brasileira, né, vou usar no feminino, que é a Laura, como que ela tem ajudado a prevenir mortes em alguns hospitais aqui no Brasil, né, Hugo? Boa tarde, tudo bem?
Primeiro, boa tarde. Oi, tudo bem, Juliana? Tudo bem?
Tudo jóia. Hugo, eu que agradeço sua participação aqui, mas pode falar, você ia dizer que antes de qualquer coisa...
Não, antes de qualquer coisa eu tenho que só corrigir, porque não fui eu que criei, não, o robô.
Ah!
Acho que tem o criador, o Jackson Prefato, ele é analista de sistemas.
Tá.
E eu sou médico, exatamente, sou médico infectologista só, e faço parte dessa empreitada.
Hugo, muito obrigada, realmente a confusão foi minha mesmo. Jackson Fressato foi quem teve a ideia de criar esse robô logo após a morte da filha recém-nascida dele, né?
Exatamente.
Conta um pouquinho dessa história e como é que você entrou nessa empreitada, Hugo?
Isso, em 2010... O Jackson teve uma filha chamada Laura, que em 18 dias ela veio a falecer por sepsis. Era uma bebê prematura, né? Tinha vários fatores de risco para ter uma complicação, né? Só que no mesmo dia morreu um outro menino também com sepsis. E isso entrou muito na cabeça dele, e ele ficou muito emocionado, com razão, né? E foi como ele fazia diagnóstico de fraude e erros processuais, né, como análise de sistemas, ele acabou se voluntariando em alguns hospitais para tentar entender o que aconteceu. E ele percebeu que dentro do processo do hospital, é um processo muito complexo, a gente gasta muito tempo com o profissional de saúde coletando os dados, mas pouco tempo analisando os dados. Então a ideia do robô justamente surgiu daí. Alguma coisa, um robô, né, uma inteligência, que ajudasse a coletar todos os dados, analisar e informar para a equipe assistente quem são os pacientes com maior gravidade. Então, de uma forma bem sintética, essa é a história, e o robô faz isso. Ele se conecta no prontuário eletrônico, ele se conecta nos exames laboratoriais do paciente, e ele vai vendo em tempo real, através de inteligência artificial, né, através de modelos de deep learning e tudo mais, qual que é o paciente que tem maior gravidade. E através de uma tela ou através do computador, ele avisa a equipe assistente.
Ou seja, ele cruza dados, digamos assim, para chegar a um alerta. Seria isso?
Exatamente. Porque a gente sabe que o paciente que vai piorar dentro do hospital, e aqui não só os bebezinhos, né, a gente está falando de adulto, idoso e neonatal, aqueles pacientes que pioram dentro do hospital, geralmente eles avisam. 6 a 8, até 24 horas antes, ele tem alterações dos sinais vitais. Mas às vezes são aquelas alterações de sinais vitais pequenas que dentro da complexidade do atendimento você acaba não percebendo. E o que a inteligência artificial faz é exatamente isso. Ele consegue entender essas pequenas alterações e vai classificando o paciente. Porque ele não vê somente uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória, não vê um sinal vital naquele momento, naquela foto. Ele consegue entender, aí, pela inteligência artificial, consegue entender todos os momentos, desde a internação até o evento do paciente.
Uhum.
Então, com essas informações, junto com a idade, junto com as comorbidades do paciente, você consegue montar uma predição melhor do que só tirar uma foto naquele momento e ver como está a temperatura, a frequência cardíaca.
Nossa, incrível, Hugo.
E daí, exatamente. E quando eu aproveitando, quando eu entrei, foi em 2016 a primeira vez que eu vi o projeto, achei muito bacana. Estava incipiente, estava começando, né? Foi a primeira conexão com o hospital em 2016. E em 2017 acabei entrando, abraçando a causa mesmo. Justamente porque eu sou médico infectologista e trato de pacientes com sepsis e faço implementação de protocolos de sepsis nos hospitais.
Uhum.
Então, teve tudo a ver com o que eu estava fazendo naquele momento, né?
Uau, que incrível, né? E aí, como as histórias de vocês dois acabaram se cruzando, hoje a gente pode contar com a Laura em alguns hospitais, né, Hugo? Já em pleno funcionamento, inclusive a gente já pode falar de alguns resultados, né?
Sim, exatamente, Juliana. Ele tem, o robô da Laura já está implementado em 7 hospitais. A gente tem um hospital de Minas Gerais, Paraná, e Rio Grande do Sul em implementação, né? E ele está conectado já a mais de 1.200.000 pacientes.
Uau!
Então, com esse quantidade, esse volume grande de dados, isso para machine learning, para inteligência artificial é muito bom, a gente consegue classificar os pacientes, então consegue melhorar os algoritmos que tem, e cada vez que entra mais pacientes, ele vai aprendendo com esses pacientes novos, né? O modelo vai cada vez melhorando progressivamente.
Nossa, Hugo, que interessante. Só voltando um pouquinho, a gente falou de sepse. A sepse é o que a gente chama popularmente de infecção generalizada, né, Hugo?
A sepse é uma definição bem complicada, porque não tem uma coisa que diga, não, isso é sepse. Não tem um biomarcador, não tem um marcador que diga isso 100% é sepse. Mas, de uma forma conceitual, uma infecção que faz uma resposta inflamatória desregulada. Então, essa resposta inflamatória aumentada pode machucar o próprio corpo. Uhum. Que não necessariamente é uma infecção generalizada. Você pode ter uma infecção bem compartimentalizada ali no pé, por exemplo, mas fazendo uma infecção, uma resposta inflamatória muito grande. Uhum. E essa resposta inflamatória grande, que tem maior risco de morte, que a gente chama de sepse.
Entendi. E geralmente, desculpa te interromper, não. Hugo, no caso de sepse, o agravamento é muito rápido? Como que é isso? É por isso que eu quero te perguntar justamente onde que a Laura entra, né?
Exatamente. Então, como os pacientes, eles avisam que eles estão passando mal, acontece a mesma coisa com a sepse. Então, a sepse não é de um dia, de uma hora para outra que o paciente piora, mas é uma sucessão de horas, mas não de dias. Então, ele pode, isso depende de cada paciente, mas a maioria, ele se tem uma sepse, o momento que começou a ter machucar o corpo, pressão baixa, não respirar direito, alterar o nível de consciência, ele é muito rápido na progressão para a morte. Então, quanto mais precocemente a gente faz o diagnóstico de sepse, e mais precocemente dá o tratamento, que é baseado em hidratação, antibiótico, melhora o prognóstico. Então, quer dizer, quanto mais cedo eu consiga identificar sepse e mais cedo conseguir fazer o tratamento, menor a mortalidade desse paciente.
Uhum. Você falou que mais de 1 milhão de pessoas já estão, né, sendo monitoradas aí pelo robô Laura, pela robô, né? Eu vi aqui que os dados mostram assim, que o robô já chega a salvar pelo menos uma pessoa por dia. Procede isso, Hugo?
Isso. Daí que a gente está fazendo também alguns trabalhos científicos também para validar tudo isso, né? Então, a gente tem alguns dados preliminares, tem outros dados que vão sair mais para frente, mas a gente tem dado já um artigo publicado mostrando justamente que você tem uma diminuição. Você tem uma melhora nos processos do hospital, você tem também uma diminuição de mortalidade geral do hospital, a gente conseguiu também ter o tempo de internação, então você tem um tempo de internação menor do paciente, né? Você consegue agilizar porque o paciente não piora e você consegue fazer uma alta mais precoce, e justamente a diminuição de mortalidade nos pacientes com sepse. Esse tempo que eu falei para vocês que é bem importante, a gente tem em alguns hospitais uma diminuição entre você identificar a sepse e começar um antibiótico, uma diminuição importante nesse tempo, de 77 de mediana para 55 minutos de mediana. Então, você conseguiu dar um antibiótico mais precocemente. E num conceito geral, olhando o hospital, antes e depois da implementação da Laura, você conseguiu ver também uma diminuição da mortalidade e a diminuição do tempo de internação dentro do hospital, né?
Uhum. Nossa, Hugo, realmente isso com certeza também deve trazer um impacto aí financeiro, né? De maneira positiva, deve gerar economia, né? De recursos,
Exatamente, tem que pensar sempre em sustentabilidade, né? Uhum. Então, como toda a ideia surgiu e tudo mais, surgiu do pensamento, salvar vidas, mas a gente sabe que também você salvar recursos é uma forma indireta de salvar vidas. Então, se você tem um hospital que está conseguindo gerar mais leitos, ter uma diminuição no tempo de internação, você consegue atender mais para os pacientes. Então, você, aquele paciente que está na fila de espera, ele consegue ser atendido. Então, é um processo em cadeia, né? Você tem um efeito aí, borboleta, que vai melhorando progressivamente toda a cadeia de atendimento aos pacientes.
Nossa, sem dúvida. Você falou de alguns estados, né, que estão em fase de implantação, a gente sabe que já está, a Laura já funciona muito bem também em muitos hospitais. Como que a gente faz? Como que o pessoal que está nos ouvindo, Hugo, que de repente se interessou, né, a gente sabe que tem muitos profissionais da saúde nos ouvindo em todo o Brasil, inclusive na Amazônia. Essa tecnologia, ela pode ser implementada em outros hospitais Brasil?
Pode ser. Ele é uma implementação fácil. Então, a gente teve um caso de um hospital que foi implementado totalmente integrado via remoto. Então, não teve nenhuma presença de uma pessoa no hospital para fazer integração.
Olha.
Foi tudo através de um... A gente fala para o pessoal da tecnologia de informação como que é que tem que fazer o passo a passo. Seguindo o manual, basicamente, eles conseguem integrar. E uma vez integrado, começa a gerar já os alertas. Então, é uma tecnologia escalável, de fácil acesso e que pode ser implementada em qualquer hospital. Mesmo se você não tem um prontuário eletrônico, muito provavelmente o exame laboratorial ele é digitalizado. Então, dá para acessar e dá para ler o exame laboratorial. E a gente tem uma opção também de imputar, de colocar, digitalizar os dados através de um aplicativo. Então, se não tem prontuário eletrônico, dá para digitalizar através no próprio telefone e a gente vai acompanhando o paciente nesse aplicativo, ou que a gente chama Laura Assistant, né?
Nossa, e como então, que o pessoal faz para entrar em contato com vocês?
Para entrar em contato tem um site, então é www.lauraifbr.com e lá tem informações. Você pode também ter um contato@lauraifbr.com.
IFBR
de Brasil.
Uhum.
Então é Laura, IFEM, é tudo Laura, IFEM, BR.
Ah, IFEM.
IFEM, tá. É IFEMBR.com.
Uhum.
Se puder também disponibilizar, a gente pode mandar para vocês depois o link para deixar no
ótimo.
Site. Vi, que dá para deixar no site também.
Nossa, Hugo,
se quiser falar
ótimo.
Comigo, se quiser falar comigo, é hugo@lauraifembr.com também.
Ah, IFEMBR, tá bom, porque por telefone às vezes a gente tem, a comunicação fica um pouquinho falha, mas agora a gente entendeu, é Laura IFEMBR, né?
BR de Brasil,
tá certo. Hugo, olha, foi um prazer enorme poder contar um pouquinho.
Não, foi um prazer super meu. E Manaus é uma terra que eu tenho muito carinho, quando eu tava no final da residência eu fiquei um mês aí.
Ah, que maravilha.
Na Fundação Medicina Tropical, me lembro muito bem, Dr. Jorge Guerra, ajudou, me ensinou muito.
Que bacana.
Um abraço, escutando, bom. É um prazer estar falando com vocês.
Poxa, o prazer foi nosso, eu quero te parabenizar, também aproveito para parabenizar, né, o criador, o Jackson, né, que acabou fazendo de uma história triste a salvação de muitas vidas aí, né, e te agradecer muito, Hugo, por você, né, encarar essa empreitada e tocar esse projeto da Laura, né, um projeto já muito bem sucedido, simples, né, e que realmente pode fazer a diferença. Eu agradeço muito, obrigada por compartilhar essa história com a gente, tá
muito
bom?
Muito obrigado por vocês pelo espaço, muito importante pra gente. Obrigado,
tá, joia, olha, um abraço grande,
tá bom?
Sucesso pra Laura, viu?
Obrigado.
Tchau, tchau,
até
Hugo.
Tchau, tchau, obrigado.
Conversei com o Hugo Morales, ele que é infectologista e é diretor médico do robô Laura, que foi criação do curitibano Jackson Fressato, mas o Hugo Morales foi quem, né, encampou aí, quem tocou esse projeto e que tem tocado esse projeto em alguns hospitais. Então, como ele falou, né, a gente, quando subir o link para o portal, vai colocar lá. Quando subir o áudio da entrevista para o portal, a gente vai colocar o link, mas dá para encontrá-lo aí por e-mail, no site. Então, se você tem interesse de levar aí para o seu município essa tecnologia, entre em contato com o pessoal, com o Hugo, que realmente pode não, né? Tem feito a diferença, tem salvado muitas vidas, tá bom?